This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Alô, 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 chat, alô, bom dia. Bom dia, a todos. Sexta-feira, dia 12 de abril. É a Thiago Live chegando aqui no canal Thiago para a gente encerrar essa semana esportiva muito boa. Semana futebolística muito interessante, muitas coisas aconteceram. E aí, Danilo? E aí, Xará? Fernando? Arley? Vitor? Marcelo? Felipe Kutait? Doutor Felipe tá aí? Mariana Bueno? Robson? Vitor? Quem mais? Júlio? Guilherme? Newton? Eu vi alguém falando que tava no banheiro da escola lá na Flórida assistindo o programa escondido. Deixa eu ver se eu acho de novo para dar esse bom dia merece, pô. Tá aqui, ó. Francisco Caiubi, bom dia do banheiro da escola. Diretamente de Aventura, Flórida. Aliás, o Aventura Mall é meu templo, tá? É onde eu rezo. Que lugar maravilhoso. Bom dia para todos vocês. Não fizemos o programa ontem, porque eu voltei de viagem lá de Boston. Tinha muita coisa para resolver. E aí eu deixei para hoje. Hoje, sabe que temos um convidado pra gente falar do Palmeiras. A Sociedade Esportiva ontem venceu novamente. Mas a gente vai passar a maior parte do tempo sozinhos. Eu e vocês. Será que vocês me aguentam? Será que vocês realmente gostam de mim? Eu acho que não. Nem like vocês deixam. Nem like vocês colocam nessa live. Qual é o problema? Enfia uma trivela nesse like. Bate seco no like. Para ajudar a Thiago Live a chegar a mais pessoas. Porque daí o YouTube entrega mais. E depois, à tarde, quando você for almoçar, assim. Ou se você estiver escutando a gente num ponto futuro no Spotify. Somos ainda o podcast número 1, graças a Deus. Você vai lá e se inscreve no canal, pô, pra gente ganhar a plaquinha. Mas depois, você faz login, é chato, né? Você vai se inscrever no canal, tem que botar o login. Aí o Google pergunta não sei o quê. Aí você tem que provar que você é humano. Aí vem o Two-Factor Authentication. Aí você tem que abrir o autenticador e falar qual o número? 76, 12 ou 18? Hã? 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 Deixa eu ver se é você mesmo. Aí você fala 76. É isso, é você mesmo. Então eu sei que é chato. Mas ajuda. Ajuda o canal e ajuda o Laifinho. Então, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vamos conversar um pouco aqui antes, enquanto o pessoal está chegando. Vocês devem ter visto... Vocês assistiram o Big Brother ontem, não? Alguém viu o Big Brother? No intervalo do Big Brother, entrou uma propaganda de Laifinho. No Prime Video, falando de Fallout. Estou até com a minha camiseta Vault Tech. Então, um tempo atrás, a minha irmã, que é quem cuida das minhas coisas, né, me ligou e falou, ó, chegou uma solicitação aqui perguntando se você gosta de Fallout do jogo. Eu falei, vocês tá de brincadeira, pô. É que não dá pra ver, mas aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, esse aqui é um Vault Boy. E aqui eu tenho um T50 Armor. Então, eu adoro Fallout. Eu investi muitas horas da minha vida jogando o 3 e o 4. O 3, pra mim, é meu favorito. É um, pra quem não é do videogame, que tá aqui com a gente, é um jogo, é um RPG pós-apocalíptico. E tem várias coisas no jogo que são muito legais. A minha favorita é o VATS, o Vault-Tec Assisted Targeting System, que você, no meio da batalha, você pode parar a batalha e mirar em algum lugar do corpo do seu inimigo, e aí ele reage de acordo com o tiro que você der, no braço, na perna. É muito legal o jogo. Olha eu falando de violência com essa alegria logo de manhã. Mas o jogo é muito bom. E aí o Prime Video comprou os direitos, então, junto com a Bethesda, que é a dona do jogo, e eles fizeram uma série e queriam me convidar para participar da promoção da série. E eu falei, pelo amor de Deus, tomara que eu seja escalado. E a gente fez uma propaganda, tem várias versões, mas é essa aqui, ó.
Se você está assistindo a este vídeo, parabéns. A Vault-Tec é a sua melhor opção. Não há com o que se preocupar agora. Mas e se, digamos, começasse um grande fogo no parquinho? Só que esse fogo é radioativo. Aí seus vizinhos começam a derreter, como se estivessem num grande micro-ondas. Quero nem pensar nisso. Mas claro, tô falando hipoteticamente. Muitos já estão se preparando pro pior.
Cara, eu não usava terno, acho que desde o The Voice Brasil.
Mas e o resto? Bom, o resto também tá se preparando?
Pra passar perrengue.
Olha aí, ó. Olha o Laifinho vestido de Vault Boy.
Agora você, não precisa passar por nada disso. Vem cá, eu vou te convencer a reservar o seu refúgio agora mesmo. É aquele ditado, parquinho me chamas, tô fora.
Então a gente já viu que Vault em português será chamado de refúgio.
Refúgio sem drama? Simbora! Em nossos refúgios você tem a companhia de vizinhos amigáveis cuidando do futuro ao seu lado. Seus filhos se tornarão prodígios, o creme de la creme.
Ela enfia o ator, pai. Aqui é atuação.
E se todo mundo procurasse abrigo ao mesmo tempo? Vixe, eu não quero nem pensar. Todos os lugares que você imaginou se esconder já estariam ocupados. Mas com a Vault Tech, você nem esquenta a cabeça. Eu mesmo já estou financiando o meu. O motivo? Com o seu refúgio, você estará construindo um futuro melhor para toda a humanidade.
É isso aí.
Venha logo. Nunca se sabe o dia de amanhã.
Fallout on Prime. E, como eu sou muito legal, eu coloquei pinado um comentário para dar de presente para vocês 30 dias grátis de Prime Video. 30 dias grátis no Prime Video para você assistir Fallout. Eu estava vendo os críticos americanos, tá, assim, notas altíssimas. O IGN deu 9 para Fallout, falou que é a melhor adaptação de um jogo de videogame para uma série ou filme que eles já viram. Então assistam Fallout. E se você pegar o Prime Video, lembre-se, no Prime Video tem NBA, tem Copa do Brasil, para você que gosta de esporte, tem Jack Ryan, que é animal, tem Richard, que é animal. Eu assisti um filme no Prime Video agora na viagem, que chama American Fiction, que até concorreu ao Oscar de, acho que, roteiro. O filme é genial, brilhante, absurdo. Se vocês não assistiram American Fiction, assistam. É emocionante, é engraçado. Cara, o American Fiction é dos melhores filmes que eu vi assim, ultimamente, e está no Prime Video também, que é um filme deles. Estão me perguntando aqui se eu participei da criação. Não, cara, isso é muito difícil. Assim. Quando vem uma coisa de Prime Video mesmo, Netflix e tal, é tudo muito... É feito lá fora e tem uma pessoa que aprova cada detalhezinho, porque tem que estar alinhado com a bíblia da série e com o que o jogo é. Eu dei um palpite ou outro, assim. Quando veio o roteiro, eu só falei que estava muito bonzinho. E quem joga Fallout sabe que Fallout é cruel. Fallout é uma... Tem um humor meio cruel, assim. Então, era eu só ajudei a, sei lá, botar os seus vizinhos derretendo como se fosse um forno micro-ondas, assim. Isso tem na série, eles falam isso meio blasé, sabe? Eles não se emocionam muito. Mas, enfim, tá aí. Fallout on Prime, coloquei para vocês 30 dias grátis de Prime Video para você dar essa moral pro Fallout e pro Todd Howard e para todo o pessoal da Bethesda. E sobre o Big Brother, só antes de a gente entrar no futebol também, eu vi a eliminação ontem, fiquei surpreso com a votação da Bia, 80 pontos, acho bastante, num paredão triplo, né? Acho que realmente o Davi vai ganhar, como a gente já sabia há algum tempo. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que, cara, o Big Brother, eu sempre falei isso, assim como acidente aéreo e lançar foguete, os dois momentos mais difíceis são o começo e o final para o elenco. O começo do Big Brother acontece um monte de bobagem, muita gente é cancelada e tem que sair até no começo, e muito problema no final. Vocês devem lembrar de 2019, a Ariane empurrou a Paula tipo, a 2 dias da final, e a Bia deu uma destrambelhada na última semana. A última semana é muito difícil para eles. Quando eles percebem, quando o milhão vira esquina, cara, a amizade se destrói, bate o desespero. O final e o começo do Big Brother são muito difíceis, e a Bia não suportou o final, né? A Bia está vendo bem até o final, e depois, nessas últimas semanas, ela acabou botando tudo a perder. Poderia ser até uma vice-campeã, terceira colocada, não sei. Mas é isso, é o final do programa, cara. O final do programa é muito difícil para eles. Esses últimos dias, ainda mais 100 dias lá trancado, é embaçado. Mais surpreendente do que os 80 pontos é o Cruzeiro. O que aconteceu com o Cabuloso? O chat, tem alguém do Cruzeiro aí? O que aconteceu, cara? Eu não entendi nada. Eu estava vendo o jogo da Sociedade Esportiva, como falei para vocês, e aí começou lá, 3-0 Cruzeiro. Falei, beleza. 3-1. Falei, tranquilo, pô. 3-2. Falei, acontece, vai acabar. 3-3? Aí só vi alguns vídeos hoje da torcida xingando bastante o Rafael Cabral, né? Ó, já tem gente no chat falando que o Rafael foi mal em alguns lances. Foi mal na final também, né? Contra o Galo. Mas a torcida já xingando desde o começo, né? No aquecimento já estavam pegando no pé. Eu não vi o jogo do Cruzeiro, então não tenho nada a acrescentar. Mas, pô, preocupa, né? Porque o brasileiro começa agora também, e vocês sabem. 6, 7 jogos ruins. A Maíra tá sofrendo muito com o Cruzeiro, torcendo para que mantenha, né? 5, 6 jogos ruins no Brasileirão e você está com problemas. Vamos começar, nós vamos falar de Champions hoje, vamos falar bastante de Libertadores da América. É o nosso convidado para falar de Libertadores do primeiro jogo, para falar do jogo da Sociedade Esportiva, é Alan Gouveia. Fala, porco!
Fala, Thiago! Prazer estar aqui com você hoje, pelo amor de Deus. E ainda mais depois de uma vitória do Palmeiras na Libertadores da América, em que o Palmeiras fez um bom segundo tempo ontem contra a equipe do Liverpool, e que surgiu um novo raio, né, na Academia de Futebol do Palmeiras. E feliz, a vitória foi muito boa do Palmeiras, importante, porque a gente tinha empatado o primeiro jogo, e Libertadores é muito traiçoeira, a gente sabe o quanto traiçoeira é uma Libertadores da América, mas a gente conseguiu uma vitória importante, e o Abel fez críticas à torcida que não foi no estádio, né,
porque o Allianz não estava com... Eu vou colocar para você comentar isso aí também.
É,
mas antes, aqui, quem já tá na campainha lá, ó quem já tá esperando, já que você falou que surgiu um novo raio, o homem já tá tocando a campainha aí já, hein? Esse é o Florentino.
O homem já
ligou. Leila, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? A tal da geração do bilhão, né, meu? É ele, o Luiz Guilherme e o Endrick, né? Que vocês acham que vai valer R$1 bilhão de reais pro Palmeiras. E assim, a gente vai falar do Estevão. Fiquei muito impressionado com a frieza do moleque. E você falou, raio, ele me lembra demais o Rodrigo, tá? O Rodrigo tem esse jeito frio de jogar. Pô, 16 anos, moleque. 16 anos, 16 parecia um anos. Veterano, parecia que estava jogando o oitavo, décimo ano dele na Libertadores. Surreal o que o moleque fez. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para você, assim, eu sou São Paulino, como você sabe, mas eu sou um admirador, assim, do Abel. A gente até conversou disso na Supercopa dos Impedidos, né, que a gente gravou um vídeo junto.
Sim.
Lá na primeira que eu participei. Em algum momento, você achou que o Palmeiras ia perder esse jogo? Porque, cara, eu não achei em nenhum momento que o Palmeiras ia perder. Fez 1-0. A hora que eu vi o Abel já desenhando o pentagrama lá na área técnica. Os caras encapuzados entraram com o bode para ser sacrificado. Falei, o pacto começou, lá vai ele.
Exato.
Eu, em nenhum momento, achei que vocês fossem perder o jogo.
É, porque, o Thiago, ficou muito claro a discrepância técnica que existia entre Palmeiras e Liverpool. Primeiro isso, o Liverpool é um time que se desfez. Ano passado foi campeão uruguaio, esse ano o time se desfez completamente, perdeu muita peça, e é o 11º colocado no Campeonato Uruguaio, se não me engano. E o Palmeiras era muito superior, dá pra perceber isso, mesmo com uma equipe mais alternativa, né? Ele poupou o Zé Rafael, poupou o Endrick, o Mike em torno do segundo tempo só, enfim. Apesar dele ter poupado alguns jogadores, o Palmeiras era muito superior à equipe do Liverpool e tava na cara que ia vencer o jogo. Só não sabia quando ia começar a fazer gol. E o que incomodou o torcedor do Palmeiras é essa morosidade que o time coloca dentro de campo em algumas partidas que, por exemplo, venceu contra o Santos, parecia que ainda tava jogando a final, que estava sendo campeão ainda e não conseguia engrenar na partida. Quando faz o primeiro gol e acho que vai pro vestiário, e aí tem todo o pacto do Abel ali que ele faz, né? No vestiário, que a gente não sabe o que acontece.
É o pentagrama, as velas, você entra, tem umas velas no chão e um bode. Aí você já sabe, ih, vamos virar.
Exato. Não, e aí ele, o Palmeiras, na maioria das vezes com o Abel, volta bem pro segundo tempo, né? O Palmeiras pode começar mal o jogo, mas o Abel consegue ajustar o time no segundo tempo. Enfim, o gol pra mim é uma falha do Everton, que espalmou pra dentro, não entendi. O Everton, essa bola geralmente ele vai bem. Mas, e aí o Palmeiras conseguiu, na fluidez do time, virar o jogo tranquilamente, com o Estevão jogando muita bola. E, ó, ele me lembra um pouco o Neymar também, o Thiago Leifert, em algumas tomadas de decisão, assim, que ele é muito liso com a bola no pé.
Liso,
ele,
hein?
Me lembra um pouco o Neymar também.
Difícil de pegar ele, cara.
Exato, e uma semelhança com o Neymar. A estreia dele, o primeiro gol do Neymar foi de cabeça no profissional e do Estevão também, contra o Liverpool.
E esse
não quer
VAR
dizer nada, mas o Palmeiras já se ilude.
E esse VAR de 1h15? Que demorou 1h12.
Nossa, lamentável, né? Lamentável.
Eu não sei se o pessoal acompanhou o jogo ontem, mas assim, era um impedimento muito idiota. Que o pessoal, a gente até agradece sempre a Comebol para liberar o sinal para a gente aqui, youtube.com/libertadoresbr. Os highlights estão lá, a gente pega dos highlights da Comebol. Mas era, eu acho que teve algum problema. A hora que deram até o take do VAR, no lado direito, assim, tinha uma televisãozinha meio com defeito, parecia. Teve algum problema de comunicação ou de software, porque era um impedimento muito fácil de ser marcado. Eu estava vendo deitado longe da minha televisão e você via que eles estavam passando a linha no lugar errado e que eles não tinham visto que o jogador que fez o gol saía lá do meio do bolo, muito atrás de dois jogadores do Palmeiras, né? Achei muito, demorou demais para ele confirmar
isso. Ô, Thiago, e a minha dúvida... A minha dúvida é, foi claro na televisão o impedimento? Eu não revi esse lance ainda claríssimo, assim.
Assim, tinha um jogador em posição de impedimento, mas ele não participa nem atrapalha. Ele, não tá, ele é totalmente figurante no lance, assim, não faz a menor diferença. E aí tem dois jogadores do Palmeiras bem pra frente, dando condição, tanto que a linha nem encosta, assim, entre a linha vermelha e a linha azul tem 4 metros, 3 metros. Só que eles demoraram muito pra localizar esse jogador que fez o gol e pra traçar a linha. Então, eles, no ao vivo, eles traçam a linha, aí some da televisão, corta pro árbitro, ele continua conversando, aí eles começam tudo de novo, aí volta pro VAR, eles traçam a linha outra vez. Então eu não sei se eles estavam pegando, sei lá, batida na bola no horário no momento errado, que já aconteceu às vezes, deles traçarem a linha, e você olha pro cara, o cara não tava batendo na bola, eles têm que traçar tudo de novo, mas seis minutos para um... E essa paulada do Rio aqui, meu Deus.
A minha impressão...
Desse era muito bom
pra um a minha impressão, o Thiago, lá do estádio, a minha impressão era que não tinha VAR, que o VAR tinha parado de funcionar e não ia ter revisão do lance, né?
Porque já,
a decisão do campo ia ficar com um impedimento, mas aí passou. E...
Pode ser. Enfim. Aí teve esse lance aqui, que é uma jogada ensaiada do Palmeiras, e o Rios bate bem na bola, né, cara? Eu gosto tanto dele, meu. Porque
ele bate isso
muito nos jogadores contemporâneos, porque nem todo mundo chuta no gol, pode reparar, assim. É muito difícil, né, você arrumar espaço e tal. Ele, como diria o Muricy, bate duro na bola, né?
Exato, e ele bate bem na bola, e o Rios é um jogador que ele sabe bater também no jogo, o Thiago, ele chega duro, ele para a jogada quando tem que parar, ele não afina, ele é um jogador, ele é forte fisicamente, ele é muito interessante, cara, muito interessante.
Gosto bastante dele. A gente tá vendo depois os melhores momentos aí do primeiro tempo, aí tem o gol do Aníbal Moreno, eu queria que você falasse desse cara, meu, que desgraça, cara, como que vocês acertaram a mão mesmo? Pô, velho, joga muito, tá louco, faz... Marca, faz gol, erra muito pouco, comete pouquíssimas faltas, assim, cara, pô, vocês acertaram de novo. Vai, vocês vão ganhar o brasileiro outra vez? Não faz isso não, cara. Ninguém aguenta mais.
Espero que... O Thiago, e tem um ponto em relação ao Aníbal, porque, por exemplo, o São Paulo foi e pegou o Galopo, o Corinthians foi e pegou o Fausto Vera, enfim, teve outros jogadores que vieram do futebol argentino aqui pro Brasil e ainda não vingaram. E o Palmeiras trouxe Flaco Lopes, que demorou para vingar, mas se tornou artilheiro do Paulistão e tá fazendo gol. E o Aníbal, que teve uma adaptação muito rápida, e o Abel fala muito disso, né? É muito do jogador, né, Thiago? Isso aí. Depende muito do atleta, como ele tá psicologicamente, a Sim. maturidade dele. Porque ele chegou... O primeiro jogo dele, você já percebia que ele ia vingar. Constrói muito fácil, destrói muito fácil, tem um passe muito bom, marca gol. Ele marcou 3 gols com o Palmeiras já. Um primeiro volante.
Pois é.
Tipo assim, é muita coisa. E é um baita jogador. E assim, não me espantaria, Thiago, se ele pegar a seleção argentina também.
Tá? É, pode ser.
Porque tem
pode
qualidade, ser pode ser que futuramente ele pegue nessa renovação, vai ter uma renovação.
É que eles são fissurados argentina. Lá pelo Depol, né? Que é o namorado do Messi lá, o cara que fica o tempo Exato. Inteiro abraçado com o Messi Exato. O jogo todo, defendendo meu Messizinho.
Ninguém mexe com ele.
Fala assim com o meu Lionelzinho. Eles são muito fissurados pelo Depol, cara. Não sei se eles vão...
Exato.
Deve pegar uma reserva. E aí começou, cara. Palmeiras indo pra cima, massacrando. Assim, tava na cara que vocês iam ganhar o jogo. Aí vamos falar desses moleques da geração do milhão. É, o tal do Luiz Guilherme também jogou bem. Fez ótima partida. É, o Estevão fez ótima partida. E eu achei... O que eu queria chamar a atenção é que o Abel, ele tem um negócio da hierarquia dele, do negócio da Disney, né? Não, tem que ir pra Disney, tem que ir com calma. Mas, cara, ele quer ganhar, velho. É, e ele é bom treinador.
Claro.
E ele usou os moleques na Libertadores, num jogo em casa, que é um jogo desconfortável pra você errar. É um jogo desconfortável pra você jogar mal. Se você bota os moleques na altitude e eles jogam mal, você fala, não, tá na altitude, tranquilo, fora de casa. Mas é um lugar de pressão e os moleques entregaram, né? Todos entregaram.
Exato. Entregaram, e assim, lembrou, o pessoal no Twitter começou a falar que lembrou o Abel do Antigo Testamento, que é o Abel que aposta nos moleques da base, porque contra o River lá em 2020, ele colocou o meio campo, lá em Avellaneda, no jogo do dia, ele colocou o meio campo com Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula. E aí, hoje, ontem ele colocou a molecada pra jogar também. E assim, ele aposta, ele colocou a molecada porque ele sabe que essa molecada rende. Ele sabe que essa molecada rende, porque... É, tem muita qualidade com a bola no pé, tem muita personalidade. O Estevão é um jogador que ele tem, e é assustador, né? Ele tem 16 anos de idade, ele é franzino, e ele ganhava todos os lances no individual do time do Liverpool. Todos os lances. Eu separei um vídeo, que eu vou postar mais tarde, Thiago, das ações do Estevão com a bola no pé. Ele não tem medo de ir pra cima em nenhum momento. E esse é um jogador diferente, né? O cara que não se omite do jogo.
E ele amarelou e uns três caras no primeiro tempo, né? Ele amarelou uns três ou dois caras no primeiro tempo já. Ele pegava na bola, os caras começaram a perder a paciência com ele, amarelou uns três caras da defesa do Liverpool.
Exato.
E aí teve o Flaco. O Flaco não encostou nessa bola, eu achei, né? Acho que foi gol direto do Veiga, né?
É, não. A Conmebol deu gol pro Flaco ainda.
Ah, é?
A Conmebol deu gol pro Flaco ainda. Deu gol pro Flaco. Foi no momento eu também tinha achado que ele não tinha encostado, mas por algum motivo a Conmebol deu gol pro Flaco Lopes. E só um ponto, Thiago, que é interessante a gente abordar também. O Rafael Veiga, ele marcou 3 gols no jogo. Aliás, deu 3 assistências na partida. E não foi um grande jogo do Rafael Veiga.
Eu tava no meu grupo de WhatsApp dos meus amigos aqui, falando, olha, que esse é o gol do Estevão de cabeça. Mas falando mal do Veiga, falando, cara, o Veiga hoje não tá bem. Quando ele não tá bem, o Palmeiras também rende pouco. E ele num dia... Talvez ele tenha aprendido a se comportar num dia que ele não tá se sentindo bem. Né? Porque a gente... Aquela sequência do Palmeiras que foi ruim, que falava assim, foi a pior sequência do Abel no Palmeiras. E aí, pô, a pior sequência do Abel no Palmeiras é 3 jogos sem vitória. Dá um ódio desgraçado. Não, 3 jogos sem vitória, 2 empates e 1 derrota, pior sequência
Vamos quebrar do
Abel.
Tudo.
Fora Abel. Pior sequência do Abel, não sei o quê. E calhou de ser o Veiga voltando da seleção e voltando muito mal da seleção, né? Quando ele volta da seleção da convocação. Mas talvez ele tenha aprendido a jogar num dia ruim. Porque ontem, realmente, ele não estava inspirado, ele não estava num dia legal, ele estava até aparecendo pouco, mas ele foi decisivo para o jogo, cara.
Foi, exato. E Thiago, eu postei isso. Tava sendo a pior partida do Veiga que eu já vi na mão do Abel. Olha que bizarrice falar uma coisa dessa, né? Porque ele tava. O Veiga, ele pode estar mal no jogo, tomar decisões técnicas ruins na partida, mas ele nunca se omite do jogo. É, ele sempre tenta. Ontem ele tava se omitindo da partida. E mesmo assim terminou com o melhor em campo pela Conmebol. A Conmebol deu prêmio pra ele de melhor em campo. 3 assistências. E isso é um jogador que a gente... O Veiga não é um cara de drible, de um jogador mágico que a gente vê aí fazer. Não é. Ele é um cara muito objetivo. E é isso que a gente espera dele. Faça acontecer no jogo. Participe. Porque qualidade ele tem. Colocou 3 bolas, uma na cabeça do Aníbal, do Flaco e do Estevão.
Muita qualidade. Eu queria mostrar um lance que está circulando na internet. Eu não sei se você reparou lá no estádio. Do momento que o Endrick entra no jogo. Esses moleques do Palmeiras, assim que o Estevão faz o gol, o Abel tira ele. O que é uma grande sacada por 2 motivos. Primeiro, ele tinha acabado de quase fazer um gol, né? Aí ele faz o gol, o Abel fica super feliz, aplaude, tira para ele receber o aplauso e tira também porque ele ia começar a ficar folgado no jogo e ia tomar uma paulada perigosa já já. O Abel
pra se machucar é rápido.
O Abel tirou. Aí, cara, entra o Endrick, olha os primeiros segundos do Endrick no jogo. Arrumou o cabelo, que é muito importante, já botou a gola para cima, que eu também jogava de gola para cima, eu entendo ele. E plau! Já tomou.
Exato.
Isso vai começar a acontecer. Que tipo de preocupação vocês têm com isso? Assim? Eu já vi também o Endrick nervoso. Eu já vi o Endrick reagir mal, revidar. Ele ainda não foi expulso porque, cara, os árbitros acho que gostam dele. Entendem que ele é moleque e tal. Ele ainda não foi expulso. Mas é uma expulsão dessa para ser ladeira abaixo, como foi com o Neymar.
Exato.
Com o Neymar. Quando o Neymar brigou com o Dorival, depois que ele fez aquele... Né, lembra que ele mandou o Dorival para aquele lugar? A carreira dele começou a ficar complicada. E ele começou a apanhar cada vez mais. E os árbitros, não só aqui como na França, falavam, ok, bate nele mesmo porque ele é folgado. E é isso aí. Que espécie de preocupação vocês têm com esses moleques aí de começar a acontecer esse tipo de coisa, entendeu?
Ô, Thiago, e antes de entrar para a live, eu postei um vídeo no meu Instagram que mostra o revide do Endrick. O Endrick revidou esse lance.
Revidou, não sabia.
Ele revidou esse lance. Esse vídeo é do meu parceiro Caio Capito, um abraço para ele. Ele revidou o lance depois. Eu peguei o vídeo da arquibancada, ele revidando. E assim, é complicado, por mais que... Foi covardia do cara do Liverpool, na minha opinião, tá, Thiago? Porque isso aí, o Endrick tá de costas do lance, acabou de entrar na partida. Aí o cara do Liverpool, tentando aparecer, deu uma por trás ali. Para mim foi covardia do cara. E aí o Endrick vai ter que suportar isso. E no momento que o cara dá nele, Thiago, o Abel olha pro Endrick e fala assim, calma, deixa ele fazer isso, é isso que ele quer. Porque o Endrick vai ter que aprender a lidar com isso, não tem jeito. Faz parte, na Europa ele vai sofrer assim também, porque não vão dar brecha pra ele vai chegar com status alto lá já. E preocupa, eu sei que ele tem uma cabeça muito boa, a família dele é espetacular.
E o Estevão também, hein? Eu vi o Estevão na coletiva, fala super bem, tranquilo, né? Se expressa bem.
Exato.
O Abel elogiou a família dele, muito legal.
Faz parte do processo João Paulo Sampaio no Palmeiras, né? De criar e abastecer os moleques que sobem com informações boas para que eles não fiquem perdidos quando os holofotes aparecerem, né? E só sobre o Hendrick, o Thiago, eu recebi um comentário no vídeo até que eu postei, ele vai ter que aprender a lidar com isso na Europa muito e com coisas piores que a gente sabe que vai acontecer lá com ele,
vai.
Porque ele vai ser testado psicologicamente 100% do tempo dele, né? E faz parte do grande jogador conseguir suportar isso também.
Tô vendo o chat aqui, muita gente falando que bom que ele revidou. É que, cara, às vezes é, mas é perigoso porque você perde o Hendrick e aí tem julgamento da Comebol também, tá na Libertadores, ele pode perder mais de um jogo há 2 meses de ir embora, cara. 2 meses.
Exato. E toda oportunidade de ver o Hendrick no estádio do palmeirense curtir o Hendrick é válida, né? Então, quanto menos ele ficar de fora, melhor pra nós.
Aí o Abel deu uma cornetada em vocês. Vocês do Fala Porco, vocês que lotam aqui bancada, que aliás dessa vez não lotaram. Vamos ouvir.
Os nossos torcedores também nos ajudaram, porque às vezes não é fácil. Mas eu, por exemplo, e os torcedores sabem que eu adoro, eu gosto muito deles. Mas...
Eu adoro esse aqui, porque às vezes ele tá pensando, às vezes vocês são chatos pra cacete. Ele fala, às vezes é complicado.
Porque às vezes.
Às vezes vocês são muito chatos.
Thiago, ele ia falar isso, tá? Ele ia falar isso, com certeza.
Muito insuportáveis.
Mas eu, por exemplo, e os torcedores sabem que eu adoro, eu gosto muito deles, mas eu gostava de ter visto o estádio hoje cheio e não vi. E gostava de ter visto, e nós não podemos, ninguém pode facilitar, nem o treinador, nem os jogadores, nem a nossa torcida. O estádio tem que estar sempre cheio, né? Ainda ontem estava a ver jogos da Sul-Americana e ver estádios cheios. Isto é Libertadores, né? Eu aceito que exijam tudo do treinador, aceito que exijam todos os nossos jogadores, mas quanto mais formos aqui no nosso chiqueiro, melhor. E para que eles entendam isto, eu digo isto de verdade. As nossas vitórias em casa, 30% é deles. E hoje só tivemos 15% da força deles. Nós queremos ter 30% da força deles. E para ter 30% da força deles... temos todos que fazer um esforço para ter o nosso chiqueiro sempre cheio. Portanto, eu senti falta daqueles que não vieram hoje.
Estava caro o ingresso?
Muito caro, muito caro. Ainda mais por ser depois de um título, a diretoria poderia ter facilitado. Poderia ter facilitado. O estádio estava... deu acho que quase 30 mil pessoas no jogo, 28 mil e pouquinho. Não é o habitual do Allianz Parque. A gente sabe, né, Thiago, que depois da Arena... O Palmeiras começou a ter uma média de 35 mil para cima. Exato. Não é normal. Ainda mais numa estreia de Libertadores. É tão bizarro isso que o Palmeirense está relativizando uma estreia de Libertadores em casa. Entendeu? Tipo assim, não. Gente, era para o estádio lotado. Mas aí cabe o ponto da crítica à diretoria do clube. Poderia ter facilitado no preço do ingresso desse jogo. Quinta-feira, 9h30 da noite, pós-título. Eu acho que você pensa, pô, vai ser um jogo que vai lotar. O Palmeiras está empolgado e tal, mas... Tem que pensar num contexto que envolve o palmeirense de vitórias nos últimos anos e poderia ter facilitado um pouco mais o ingresso para não ter muitas partes vazias no jogo. O mais barato, se não me engano, Thiago, eu vou procurar o preço, mas o Gol Norte estava na faixa de R$180.
Putz, tá caro.
Para venda geral.
Tá caro.
Então sim. É muito caro, entendeu?
Ainda mais se é jogo importante agora numa sequência enorme, né? Estreia do Brasileirão, Libertadores, final de Campeonato Paulista... O torcedor tem que priorizar alguma coisa. Provavelmente vocês escolheram, né? A torcida
Exato. Escolheu
a final do Paulista. Até o
entorno. Que tava caríssimo estádio, também.
E tá, mas o entorno do estádio lotado, né? As ruas em volta, assim. O estádio tava abraçado pela torcida do Palmeiras, né? Não dava para ver o asfalto. Foi bizarro o que aconteceu do lado de fora.
Exato.
Né? Esse horário, até perguntar. Vocês preferem o horário das 7, o primeiro horário da Libertadores, ou vocês gostam desse horário das 9?
É que o da 7 pro brasileiro, pra quem mora em São Paulo, 7 horas é um caos, né, Thiago? A gente sabe que o trânsito é insano pra chegar. O Allianz Parque tá numa região maravilhosa de São Paulo, é uma região com muito fácil acesso, mas é muito trânsito também, a galera saindo do trampo demora pra chegar. Eu gosto do horário às 9, tá? O horário às 9 propicia pra galera que vai embora de transporte público conseguir chegar a tempo pra ir embora. Não acho que foi a questão de ser às 9. O que pegou mais pra mim foi o preço do ingresso. O que pegou mais pra mim foi o preço do ingresso. Pra não estar lotado. E só uma coisa, Thiago, só um último elogio, tá? O palmeirense tem um pré-jogo maravilhoso nas Alamedas ali, né? Porque tem shopping perto, tem muitos bares.
Padaria.
Exato, as ruas são temáticas do clube. Então, assim, tem bar do São Marcos, tem bar do Divino, tem o Don Xixo, que é enfeitado de Palmeiras. Então, um recado pros palmeirenses aí, cheguem cedo quando puderem no Allianz e curtam o pré-jogo do Palmeiras, que é muito gostoso.
É verdade. Isso é muito comum na Europa, né? Aqui no Brasil, menos. Aqui no Brasil, a gente às vezes chega e entra, ou então é muito perigoso ficar do lado de fora do estádio, com aquele monte de cavalo da PM passando, você tem medo de voar uma pedra.
O cheirinho gostoso, né?
É, também aquele aroma agradável de um cavalo, do perfume do cavalo do Boticário. Mas é, cara, o entorno do Palmeiras é diferente. Sempre foi, desde o Palestra Itália. Sempre foi diferente, né, o entorno do Palmeiras.
Sempre foi diferente. Os bares ali, aprecia, o palmeirense chega cedo nos jogos, que é muito gostoso.
Eu ia te perguntar o seguinte, eu nem vou falar do jogo do Flamengo, assim, o Flamengo tem obrigação de ganhar aquele jogo também jogando em casa. Só que aí o Flamengo não fez uma boa partida, né? Aí o Tite vai para a coletiva e o Flamengo, com seu orçamento bilionário, o Tite diz, olha, vou conversar com a diretoria por causa de desgaste, nós vamos ter que priorizar alguma coisa. Mano, se você fatura, quem tem que priorizar é o São Paulo, que está devendo 500 milhões de reais. Se você tem esse orçamento de 1 bilhão e se orgulha disso, e 30 milhões de torcedores, tem que ganhar tudo, cara. Você tem que brigar por todos, assim. Eu sou diretor do Flamengo e ia falar, Tite, o que você quer na janela? A gente compra pra você, mas assim, você tem que ganhar tudo, querido. Não, não pode priorizar.
Exato.
O Palmeiras não é o Flamengo. O Flamengo acho que tem um pouco mais de dinheiro, né? A Leila é mais mão fechada, com razão. Eu acho que a gestão austera dela é por causa de traumas anteriores do Palmeiras. E ela tem razão também de segurar a mão às vezes. Contratou o Aníbal agora, fez algumas movimentações legal. Mas se vocês tivessem que priorizar alguma coisa hoje, tendo ganhado o Campeonato Brasileiro no ano passado, o que o torcedor do Palmeiras você acha que quer?
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Com certeza Libertadores da América, mas sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu sinto isso no estádio, eu sinto isso acompanhando os meus vídeos, a galera comentando. Com certeza seria Libertadores da América, porque é o torneio que o palmeirense, nos últimos anos o Palmeiras, ele sempre foi muito grande na Libertadores, mas os dois títulos recentes engrandeceram muito o Palmeiras.
Obsessão.
O quê? Exatamente. E aí engrandeceram muito o Palmeiras na competição e foi muito gostoso o jeito que o Palmeiras ganhou, do Flamengo, principalmente com a torcida lá. Então, acho que o Palmeiras quer reviver esse momento. Infelizmente, em 2022, ficamos de fora da final contra o Flamengo ali, que era para ser o Palmeiras, aquele Palmeiras de 2022, para mim foi a melhor versão do Abel. E um ponto só em relação a essa declaração do Tite, até pelo sarrafo que o clube se colocou, né, Thiago? Porque a gente coloca Flamengo e Palmeiras aí, os clubes mais vitoriosos da década. Porque, por exemplo, apesar do São Paulo ter vencido a Copa do Brasil e a Supercopa recentemente, a gente não coloca no mesmo padrão de cobrança, né?
Não,
porque
mesmo.
Você sabe que é diferente, são clubes que estão em momentos diferentes. O Palmeiras e o Flamengo, não. O sarrafo tá lá em cima, por isso que a cobrança em determinado jogador vai ser sempre altíssima, a cobrança no elenco vai ser sempre alta, porque eles se colocaram nesse sarrafo e o próprio Abel fala disso nas coletivas. O Abel nunca adotou esse discurso de priorizar. Às vezes ele fala indiretamente, porque ele sabe que o sarrafo aumentou por conta das vitórias do próprio Palmeiras, entendeu?
Uhum. E a Copa do Brasil, nisso para vocês, assim, é um bom caminho ou Libertadores ainda mesmo?
Eu sinto a Copa do Brasil, Thiago, o Palmeiras vai vencer. Se o Palmeiras for avançando, o torcedor vai comprar a ideia, sabe? Vencer um jogo. Pô, pegou um São Paulo, bate na madeira, que eu não quero fugir desses caras na Copa do Brasil. Pegou o São Paulo ali numa Copa do Brasil, ganhou numas quartas de final. Acho que o palmeirense compra essa ideia mais da Copa do Brasil. Acho que agora não tem pensado tanto nisso. Tá em segundo plano para Libertadores e para o início do Brasileirão.
Mano, eu queria contar mais vezes com você aqui. Obrigado, foi muito legal.
Os
palmeirenses que vêm aqui sempre rendem bem, porque vocês falam com alegria, né? Vocês estão felizes pra caramba, ganham tudo, não tem nenhuma preocupação. A preocupação é, nossa, qual será o preço que a gente vai vender o Estevão, né, na janela agora? Será que é 60 milhões de euros ou 80 milhões de euros? Não sei. A preocupação de vocês são coisas muito, muito tranquilas, assim. Nós
somos meninos,
corintianos, a gente tem mais do que se preocupar. Santista, a gente tá com mais dores do que vocês, né?
Ô, Thiago, e tem um ponto. Sorrindo. Você sabe que o palmeirense sofreu muito.
Muito, cara.
A gente tava na draga e o São Paulo ganhando o Mundial. A gente sendo rebaixado. E o Palmeiras sofria com requintes de crueldade. O Palmeiras venceu uma Copa do Brasil e foi rebaixado com um rival sendo campeão mundial. enfim, foi tenso, mas amém que os momentos de glória vieram também. Obrigado pelo convite, viu, Thiago? Sempre que precisar, estou à disposição aqui. Você é um fenômeno, sou seu fã. Eu vi você desfilando um bom futebol na Supercopa dos Impedidos.
Machucadaço. Tá?
E depois com o manager, mas foi demais.
Como manager eu sou melhor. A primeira eu joguei muito machucado, cara. Primeiro eu tava com duas inflamações.
Eu lembro.
Nossa, tá zoado. E a segunda foi bom, mas a gente já... Esse ano, aliás, quero jogar de novo, me chamem, hein? Quero jogar outra vez, eu sou muito famoso. Tô tratando meu joelho para jogar. Obrigado. @ Fala Porco, para quem não conhece o trabalho deles, dá uma olhada. Mais um desses perfis que seguem o Palmeiras com muito amor, cara, com muito respeito e com muito acesso, né? Eu vi vocês no gramado lá nas finais, muito legal. Tamo junto. Obrigado, queridão. É nóis.
Obrigado, Ti. Um beijo para você, irmão. Se cuida. Beijos.
Valeu. Isso aí. Agora eu falei que a gente vai ficar mais sozinho, né? Vão ficar muito mais sozinhos. Vamos continuar falando rapidinho de Libertadores da América, que eu queria falar do Galo. A gente estava falando agora com o Alan sobre o sarrafo alto, né? Sobre o Palmeiras ter se colocado num sarrafo alto, e o Flamengo também. Cara, o Galo tem que estar num sarrafo alto. Maíra tá aí ainda ou já foi trabalhar na Estrela Bet? O Galo, cara, a gente já falou várias vezes aqui que você olha o time do Galo no papel e o Galo precisa entregar mais. Aí, beleza, venceu o campeonato estadual. E tem um gol aqui que o Clebinho separou para vocês contra o Rosário Central, que é o gol do Paulinho, que é uma movimentação muito interessante do Paulinho. O Paulinho ocupa quase todas as opções do ataque ali, todas as posições do ataque numa mesma jogada. Ele joga de 9, ele joga de falso 9, ele cai para fazer um 8, 10, ele vai para a ponta, até que ele aparece dentro da área de novo como centroavante para fazer o gol, com imagens de novo da Conmebol Libertadores. Vamos ver esse lance aqui do Paulinho, que foi super legal, meu. Então ele tá ali, ó. Nesse momento ele tá meio de 9, né? Tá entrando lá na área, ó. Entrando no meio dos dois zagueiros. Ele percebe que a jogada tá vindo pro meio, ele se desloca pra trás pra brincar de falso 9. E ele percebe que a bola vai pra direita, então ele começa a vir aqui pra ajudar a direita. Ele participou muito do lance, recebeu a bola. Cercado, hein? Mesmo assim, ó, abre espaço, 3 caras cercando. E ele resolve ir lá pro outro lado pra recomeçar a jogada. E aí começa uma excelente troca de passes do Galo. Bola na esquerda e ele percebe, ele lá dentro, olha, a bola veio forte, cara. Veio uma paulada. Ele domina a bola, troca de perna pra fazer o gol. Isso é o Galo. O Galo tem que ser isso aqui. Se os caras do Galo jogam desse jeito aí sempre, isso foi contra o Rosário Central, né, como eu tava falando. Isso é o Galo. Se o Galo consegue repetir isso, se pega uma tarde ou uma noite inspiradas aí de Paulinho, Hulk, Scarpa, acabou, meu amigo. O Galo vai ter que brigar pelo Campeonato Brasileiro. Lá em cima. Brigar pra ser campeão. Maíra tá aí sim. Isso é o Galo, isso é o Paulinho. Ninguém aceita menos do que isso e por isso que cobravam tanto. Porque no papel, esse time é bom demais. E daqui a pouco eu vou mostrar o meu tier list do Brasileirão. E a gente vai falar de quem eu acho que são os favoritos. Posso falar um pouco de Champions League antes de continuar falando de Libertadores da América? Quero falar do Tricolor, quero falar do Grêmio. Champions League. Então a gente teve, cara, nem sei quantos gols aí, 16, 17 gols nas quartas de final. Depois de oitava de final, muito ruim, né? Oitava de final foi caído, foi chatinho. Aí melhorou. Muitos gols. E para quem fala sempre, a geração brasileira é fraca e ou a gente só tem jogadores jogando em times intermediários da Europa... Você pega o que aconteceu na Champions e em todos os jogos os brasileiros foram importantes. Tivemos jogadores protagonistas em todos os jogos. Gabriel Jesus, Rodrigo, Vinícius, que mais? Lino, Beraldo. Esqueci mais alguém? Rodrigo, Vini, Jesus. Rafinha, pelo amor de Deus, Rafinha jogou demais contra o Paris Saint-Germain. Fez o primeiro gol dele pela Champions League. Todos os jogadores brasileiros foram importantes e ajudaram bastante. Nessas quartas de final. Sobre os jogos, assim, Madrid e City, cara, jogaço absurdo, mas eu queria de novo falar com vocês do Haaland. Eu sei que o Rodrigo inverteu de posição com o Vinícius, legal pro Ancelotti, legal pro Rodrigo, eles são super inteligentes jogadores, eles vão se entender em qualquer lugar, mas eu queria falar de novo de Haalandinho. Eu sou um crítico do Haaland, porque ele é um excelente fazedor de gols, mas eu continuo achando que ele não ajuda quando o jogo aperta. Eu falo aqui sempre que em jogo grande ele não rende. O Canedo faz até careta para mim quando eu falo isso. Mas mais uma vez ele não rendeu. Eu tava nos Estados Unidos. O pessoal da CBS, até o Thierry Henry, é o Carragher, é o Micah Richards, eles também começaram a falar do Haaland desse jeito. Eles são fãs do Haaland, mas eles começaram a achar que, para um jogador que vale o que vale e considerado um dos melhores do mundo, ele tem ajudado pouco. Mesmo quando ele não faz gol, tem centroavantes que ajudam mais do que ele. Tem camisas 9 que são melhores. Lewandowski, o próprio Thierry Henry. Jogava mais na ponta, né? Mas quando jogava de 9 ajudava muito. Benzema, a gente tem vários exemplos. E aí, para não ficar só no meu achismo, esses são os números que eu trouxe para vocês do Haaland, das estatísticas dele contra o Madrid. Ele teve só 30% de ações certas, quer dizer, de tudo que ele tentou fazer no jogo, ele acertou menos de um terço de tudo que ele tentou. De duelos, foram 20 vezes que ele foi desafiado e ele só ganhou 3. E se você pegar o Rüdiger engoliu o Haaland. De 10 duelos entre os dois, o Rüdiger ganhou 8. E ele deu só um chute no gol, o Haaland, no jogo inteiro. É muito pouco para um cara desse nível. Eu sei que ele é novo, mas é muito pouco para o Haaland. E eu sempre falo isso porque quando colocam o Haaland na mesma discussão do Ronaldo, tem que sair da sala. No homem. Não dá. Ainda não dá. Pode ser que ele melhore muito, mas ele é um cara que hoje entrega pouquíssimo quando o jogo aperta e entrega pouquíssimo em jogos difíceis. Se a bola, se ele não é contra o Fulham e contra o Brentford, ele dentro da área, que ele empurra 3, 4 bolas, fez um monte de hat-trick ano passado, é uma máquina de fazer gol. Mas em jogos muito difíceis, que você pega um zagueiro como o Rüdiger e o Thierry Henry, chamou a atenção para um negócio legal, que é o Haaland tem que fazer pivô. O Haaland não é um cara do drible. O Haaland, quando cai pela ponta, ele se livra da bola logo e volta lá para dentro da área, porque ele, não é um, ele tem cintura dura, ele não sabe driblar, ele é rápido só. Mas o pivô dele, o Thierry Henry criticou, falou que é um pivô ruim ainda. Ele dá pouco espaço, ele defende pouco entre ele e o zagueiro, até por isso o Rüdiger engoliu. Não vai nem contar como posse de bola, nem como ação certa, porque o Haaland sequer domina a bola vem, o Rüdiger já enfia o pernão ali no meio e já tira a bola dele. Não sei se vocês repararam isso. Mas era só uma observação sobre Real Madrid City, é a continuação dessa história na semana que vem. E o meu Arsenal? E o meu Arsenalzinho? O Raya entregou um pouco a rapadura num dos gols lá, achei o Gabriel Magalhães acabou saindo jogando errado, no nosso gol de empate e tal, golaço do Saka, o primeiro. Mas vamos lá, mesmo torcendo para o Arsenal, não achei que foi pênalti no Saka, não sei a opinião do chat. Eu achei que o Saka, ele faz um movimento estranho com o corpo para que a perna dele direita bata no Neuer. Eu acho que ele tinha mais possibilidade de finalizar o lance e driblar o Neuer do que sofrer aquele pênalti. Eu acho que ele força um pouco a barra para atingir o Neuer, e isso, ainda mais na Europa, não é pênalti. O lance que eu queria mais comentar com vocês é provavelmente o lance mais infantil e o pênalti mais idiota da história da Champions League. Eu duvido que já tenha acontecido algo mais bizarro do que isso aqui. O Raya foi sair jogando dentro da pequena área. Você sabia que a área aumentou 16 metros? Agora o campo de futebol aumentou 16 metros, que você sai jogando de dentro da área, já diria o professor. O Raya sai jogando com o Gabriel Magalhães e a bola está em jogo. E o Gabriel decide que não. Não. Eu vou começar o lance de novo. Ele se abaixa, pega a bola com a mão dentro da área, com a bola rolando, com o jogo valendo, coloca ela de volta para dentro da pequena área e cobra de novo esse tiro de meta aí, essa saída de bola. Cara, isso aqui é pênalti, né? Pela dureza da lei, da regra. O Raya colocou a bola em jogo e o Gabriel Magalhães pegou a bola com a mão. Quando a gente está jogando a nossa pelada com os nossos amigos, talvez você fale, ah, tudo bem, vai de novo. Se o jogo estiver muito apertado, você fala, não, foi pênalti. Mas eu vi alguns árbitros dizendo do bom senso, falando que esse lance, e o próprio árbitro falou que foi um kid's mistake, né, um erro de criança, você estragar uma quarta de final da Champions League por causa desse lance aqui, de uma bobeira dessa, o juiz não quis. O juiz preferiu deixar o jogo seguir pelo bom senso. Chat, opinião de vocês, era para ter marcado o penal ou aqui prevalece o bom senso? Vocês não tinham visto essa bizarrice? Pênalti? Eu não consigo reclamar de nenhum dos dois. Assim. Se o cara marcasse o pênalti, eu entenderia. Eu ia ficar muito chateado, o Gabriel Magalhães ia chorar muito, mas eu entendo, porque pela dureza da lei tinha que ter marcado. Mas eu também entendo o bom senso. Eu acho o seguinte, vai, vamos lá. Se o Bayern de Munique tivesse ali pressionando o Gabriel Magalhães, tivesse correndo em direção à bola e a saída tivesse muito apertada, com três atacantes do Bayern de Munique pressionando a saída de bola, como às vezes o City faz, Pênalti. Como não tinha ninguém, os jogadores estavam até saindo da área, estavam meio de costas do Bayern de Munique, já era mais pro final do jogo. Eu entendo o juiz não ter marcado, mas, cara, pela dureza da lei, e é por isso que a gente não pode nem reclamar do Saka, assim. Olha do que a gente escapou. Foi um lance estranho, mas o contexto, que não tinha ninguém do Bayern de Munique pressionando, o bom senso prevaleceu. E saúdo o árbitro, obrigado, porque estamos vivos na competição, a gente pode tentar a classificação lá na Alemanha semana que vem. Sobre Atlético de Madrid e Borussia, duas palavras apenas a dizer para vocês. Antoine Griezmann. Griezmann, meus amigos. Que jogador, meu Deus do céu, cara. Como o Griezmann joga bola. Que jogador subestimado. Como a gente fala pouco dele. Que cara, ele faz tudo, maluco. Ele cai na ponta, ele joga de volante, ele joga de meia, ele joga de atacante, ele dá chute, ele dá assistência, ele bate falta, ele bate escanteio. O cara é surreal. O Griezmann joga demais. O Griezmann tem que estar em todo o top 5 do mundo hoje. O passe que ele dá para o Lino, se vocês viram o toquinho, um balãozinho com a perna esquerda, é dificílimo de acertar aquilo. Quem joga bola no prédio, que sabe. A bola que ele enfiou para o Lino, que ele bate embaixo da bola, dá um balãozinho, com a bola andando para frente, ele corrige o pé de lado. Pelo amor de Deus, aquilo é muito difícil de acertar. Na Champions. E ele estava em posição, ele estava, era um lateral, então ele não estava em posição de impedimento, mas ele se posiciona de novo, pega a bola e dá o passe, aí bom domínio do Lino para fazer o gol. Mas o cara, o Griezmann, pelo amor de Deus, o Griezmann joga demais. PSG e Barcelona. E assim como critiquei Erling Haaland, Tartaruga Ninja. Aqui estão as estatísticas de bolas perdidas do PSG contra o Barcelona. O Dembélé, que é brincadeira, o Dembélé, cara, o Dembélé não dá, o Dembélé é bom no FIFA. O Dembélé não existe, mano. O Dembélé não consigo conceber o Dembélé. Apesar do gol, eu não consigo. O Dembélé perdeu 17 vezes a bola. A média dele é 15. Ele perde bola demais. O Mbappé perdeu 15 vezes a bola. Baita partida do Araújo, aliás, né? Jogou muito. A média dele é 9 nas últimas 5 partidas. Ele perdeu 15. O Nuno Mendes perdeu 14, média 9 nas últimas partidas. Fabián Ruiz, 9. Mas o Mbappé, o super Mbappé, perdeu 15 vezes a bola contra o Barcelona. É impossível mesmo que os caras achem que vai ser mais fácil ganhar a Champions League com esse time do que com o Asensio, com o Kang In Lee, do que com o que era. Tô torcendo pro Barcelona mesmo. O Barci também jogou muito bem. Moleque, né? Deve ter, quantos anos ele tem? 17? Não dá. Eu acho muito difícil o PSG passar pelo Barcelona. E, cara, um time desse nível, o Mbappé não pode perder essa quantidade de bola. Não sei se vocês repararam, o Mbappé praticamente não acertou nenhum drible. Produziu pouquíssimo também durante o jogo. Tem um outro que pesa, mas a gente espera mais do Mbappé nos jogos desse. E esse time do PSG, eu acho que é pior do que os outros. Assim, é pior do que o dos outros anos. Não sei onde vai chegar. Dito isso, quando vocês falarem para mim, falar, Thiago, você fica falando do Arsenal, mas isso é modinha, você não torce pelo Arsenal. Então eu vou aproveitar que eu estou sozinho com vocês hoje. Eu vou mostrar aqui um álbum de fotos de Laifinho. Veja aí, ó, aos 16 anos, o jovem Laifinho, modelando, hein? Mãos na cintura, usando um New Balance 999, que na época era o tênis, na porta de Highbury, saudando o Arsenal. Eu sempre gostei do Arsenal. Eu recebi o chamado do Arsenal. E sempre torci por eles. Então tá aí. Não digam que eu sou modinha. É, você torce pro Arsenal agora que tá tudo bem. Não. Olha o Laifinho. O jovem Laifinho. Vocês querem que eu amplie para vocês analisarem mais o jovem Laifinho? Posso ampliar um pouco. Olha ele aí, ó. Mãos na cintura. A camisa, o triplo do meu tamanho. E aí o tênis New Balance. E aí, Highbury, antes da demolição. Nessa época eu não tava tendo jogo lá, que eu fui na pausa do verão, né? Tava de férias. E quando vocês falarem para mim também, ai, Thiago, você nem é São Paulino. Você só critica o São Paulo. Você só fala mal do São Paulo. Você é um torcedor modinha.
Memórias do Tricolor com o Laifinho. Olha ele aí, ó, o jovem Laifinho, usando uma camiseta da W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Com o Muricy, com o lateral André Luiz, com o Edmilson. E aqui, com esse moletom no Barinosa Melvis, eu saía da escola, que eu estava de manhã, e à tarde, quando tinha treino aberto do São Paulo no Morumbis, hoje Morumbi, antes não era só Morumbi, mas quando tinha treino aberto, eu ia ver o treino. Olha lá o Laifinho, feliz da vida, devia ter uns 17 anos também, assistindo um treino aberto do São Paulo. Eu fazia minha lição de casa nas arquibancadas do Morumbis. Antes de vocês falarem que eu critico São Paulo, que eu não sou São Paulino, não me encham. Antes de vocês falarem que eu sou um torcedor, creme de avelã com chocolate, eu não sou, e leite, não sou. Eu já estava lá quando vocês estavam de fraldas, enchendo o saco da mamãe de vocês. E olha o que eu tinha de cabelo. É difícil para mim olhar hoje e ver que todos eles foram embora, seguiram carreira solo. Olha a quantidade de cabelo. Eu falava, meu cabelo era impermeável e antitérmico. Eu nunca tive insolação na vida porque os raios ultravioleta não penetram na minha cabeça. E quando chovia, eu demorava alguns segundos para sentir as gotas, porque elas demoravam para caminhar por todo o meu cabelo. E aí, agora, hoje já dá para ver o fundo da piscina se eu abaixo muito aqui. Mas aproveitando que eu estou sozinho, né, só eu e vocês, eu posso mostrar um pouco das memórias do tricolor para a gente poder falar do São Paulo. Vou até tirar a música, porque agora é um momento solene. Vamos falar um pouco do tricolor. Jogo muito ruim do São Paulo contra o Cobressal. Eu sei dos desfalques, né? A gente até o Carpini leu a lista de machucados da coletiva que merece uma análise por parte do São Paulo, porque tem um sapo no refis, como eu falei para o Ciro no ano passado. Você tem muito jogador machucado, e isso, claro, interfere. Mas aí ele sai jogando com três zagueiros. Eu não sei se perguntaram para ele na coletiva, mas eu acho que se eu fosse ainda repórter, a minha primeira pergunta para ele na coletiva ia ser o seguinte: por que três zagueiros contra o time do Cobressal, que não tem nenhuma vitória no ano? São três zagueiros porque o São Paulo tem uma memória afetiva com três zagueiros, porque a torcida ama três zagueiros, que a gente foi tricampeão brasileiro com três zagueiros. Foi três zagueiros porque o Carpini olhou e falou: cara, com essa quantidade de desfalque, esse é o time mais equilibrado que eu tenho. Ou são três zagueiros porque o Carpini falou: não, esse é o melhor jeito do São Paulo jogar com o elenco que a gente tem hoje, mesmo sem contando os machucados. Nós vamos jogar assim porque é o melhor jeito. Eu não entendi ainda por que a gente saiu jogando desse jeito. Se era memória afetiva, se é para a torcida ficar feliz, se é porque é o que dava para fazer, ou se é porque é o que nós realmente vamos fazer. Porque aí o jogo começa e tem um lance mais ou menos com 13 minutos do primeiro tempo, que o Caleri pega uma bola na direita, dribla três caras, vai levando a bola, olhando para a área, até que ele ganha o escanteio, porque ninguém acompanhou o jogo, o lance dele. Eu não sei se vocês repararam. Tem aquele velho ditado que se você entra na área procurando o centroavante, não acha o centroavante, pode ser você. E era o Caleri, ele deveria estar lá dentro da área. Mas por que foi ele que caiu para a direita para carregar a bola? E por que ele olha e ninguém entrou, cara? Nenhum dos volantes resolveu pisar na área. O Ramos ainda não tinha chegado. Boa partida do Ramos, aliás. Tá? Eu sei que ele corre pouco, marca pouco, mas a gente precisa do Ramos. Não dá para deixar ele na reserva. Eu achei ruim o jogo, tanto que a gente desencanta só no final. E o ponto que eu queria trazer para vocês, olhando o jogo do São Paulo, e também depois falando brevemente do jogo do Grêmio, do Inter, é que no Brasil, talvez, a gente coloque em cima do técnico um peso que ele não tem. A gente coloque uma responsabilidade em cima do treinador e como se ele fosse responsável por uma porcentagem do resultado, que ele não é. Talvez seja menos. Talvez a nossa história aqui no Brasil de ter técnicos que eram mais educados no sentido de terem estudado mais do que muitos jogadores vieram da pobreza, né? E o técnico sempre foi o cara que se expressava melhor. A gente tem a ideia do professor, de que ele sabe tudo e de que ele é o grande cérebro das coisas. Mas olhando o jogo do São Paulo, assim, os jogadores não renderam. Os jogadores erraram demais. Tem uma hora que o técnico não tem mais o que fazer. Era muito passe espetado, era muita decisão errada, era pouquíssima inspiração. Esse até o lance foi bonito, né? Estava impedido. Mas eu acho que o Carpini não é o que o São Paulo precisa agora, já falei. Acho que ele tem um excelente futuro, mas não acho que seja o que o São Paulo precisa. Mas eu não acho que a culpa seja dele, dessa partida muito ruim que o São Paulo fez e que chegou a ser ameaçado pelo Cobressal lá no segundo tempo, hein? Rafael tem que fazer duas defesas seguidas que o Cobressal falou: bom, os caras não fazem gol, vou tentar. Teve uma cabeçada e um chute de fora da área que chegaram a dar trabalho para nós. Ramos batendo escanteio é brincadeira, né? Ele não erra um. E é bom, e aí não entra, meu amigo. Isso aí também é futebol. Assim, tivemos nossas oportunidades. Vamos terminar de ver esses melhores momentos aqui, porque depois eu queria mostrar do Grêmio para falar praticamente a mesma coisa. Mas isso é o São Paulo, tentando. Aí veio o Cobressal começa a dar susto na gente. Até que a gente consegue fazer os gols lá no final do jogo, né? Eu estava quase dormindo já, quando saiu o gol do André, numa jogada difícil também. Toda truncada, brigando com o goleiro e tal. O Grêmio poupou os jogadores nesse jogo, porque segundo o Renato, não tinha como escalar os caras depois daquela final do Gaúcho, certo? E aí você vai olhar os melhores momentos do Grêmio, e teve um lance, cara, assim, é inacreditável um gol anulado do Grêmio, porque o jogador estava impedido, porque ele estava caído. Vocês chegaram a ver o lance do Grêmio? E eles falam, pô, o Grêmio perdeu, então, pro Huachipato Steelers, porque o Renato poupou. Ou o Grêmio perdeu por causa da circunstância do jogo. De novo, assim, não acho. O treinador, ele se esforça, ele cria lá o esquema tático, você maximiza as oportunidades de ataque do time e faz de um jeito que eles também se defendem. Então, quando a gente tiver a bola, nós vamos fazer tal coisa. Quando a gente não tiver a bola, nós vamos fazer não sei o quê. Mas executar esse plano, o toque fino do negócio e botar a bola para dentro, é do jogador, o treinador não tem mais o que fazer. E às vezes a gente bota muito a culpa neles. Olha os melhores momentos do Grêmio e nós vamos chegar nesse lance, cara, que não dá para acreditar. Primeiro assim, primeiro lance do jogo, o Soteldo, que tem 1,50m, né? Cabeceia na trave. Aí você fala, bom, vai ser um bom dia, só que também ele pegou tiro de meta. A última vez que ele ganhou de cabeça de alguém foi numa festa infantil, num buffet infantil lá de Porto Alegre. Tem 1,5m, Soteldo. Aí vem o Huachipato Steelers. Olha esse lance. Bola lá na área. Cabeçada pra cima. A bola não sai. Outra cabeçada errada. E aí o cara me pega com rara felicidade, né? De primeira, na orelhinha da bola, e ela entra bonito. Então, assim, eu vou falar, a monja não tá mais entre nós. Mas, assim, o gol cagado só existe no futebol, certo? Não existe sexta cagada no basquete. Você vai fazer uma. Só que para ganhar o jogo você precisa de mais 50 cestas cagadas. É possível? Não. No vôlei, você vai fazer um ponto cagado. Você precisa fazer 75, 3 vezes seguidas lá, pontos cagados para você ganhar o jogo. No futebol, não. Um ponto cagado, acabou o jogo para você. E o segundo gol deles também é um chute de raríssima felicidade do cara. E o Grêmio tentando. Eu acho que essa é a jogada, né? É essa aqui, cara. Essa é a jogada. Não, não é essa não, é a próxima. Isso aqui de novo, salvou em cima da linha. E o Grêmio tentando de novo. Aí assim, não, aqui é culpa do Renato isso. Esse lance aqui é culpa do Renato. Isso aqui tem que botar pra dentro. Isso aqui não é culpa do Renato, não é culpa de ter poupado ninguém. Isso aqui não dá. Vamos ver se esse é o lance mais esquisito da semana. Olha, começou. Olha de onde a bola me pega no travessão. Plau, no travessão de dentro da pequena área. E aí, o jogador do Grêmio fica caído em cima da linha e a bola chega a entrar. Só que como ele está caído em cima da linha atrás do goleiro, ele está em posição de impedimento. O jogador que está deitado está em posição de impedimento. Ninguém acredita. É, o Grêmio tem bem mais jogada que a gente mesmo. Mas vamos ver de novo, vocês vão ver agora de dentro do gol. Ó, acerta a travessão e cai. E ele está em posição de impedimento. E aí, no toque de letra, ele tá deitado impedido. Que o jogador que dá a letra está em posição legal. Só que esse que está deitado está em impedimento. E aí, cara, aí anulou o gol. Como é que você bota a culpa na estratégia do treinador, cara? E aí, olha o chute que o cara acerta do Huachipato Steelers. Olha a felicidade do chute. Aí o Grêmio depois volta para o segundo tempo modificado, né? O Renato coloca outros jogadores e aí melhora. Mas, pô, cara, isso é futebol, não tem o que fazer. Não acho que foi culpa do Renato, não acho que foi culpa do Carpini e também não acho que é culpa do Coudet no jogo do Inter. Os caras têm que fazer gol. Vocês viram o jogo do Inter lá? Vocês viram a foto que foi publicada do como é que chama? Real Tomayapo. Os caras publicaram essa foto, né? Comemorando 0-0. E aí todo mundo falou, dá uma olhada no esquema tático deles. Era 10-0-0, eles foram para se defender. Botaram 10 caras dentro da área. E você não coloca a bola para dentro, meu amigo, a culpa é tua. Vamos ver o que o Renato falou sobre sobre a decisão que ele tomou, porque não é a primeira vez, já é a terceira vez seguida que ele poupa jogadores, e ele se defendeu.
E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Mesmo com placar negativo no jogo, se tivesse que voltar tudo atrás, eu faria tudo de novo. Porque eu já falei para vocês, eu sou pago para pensar. E eu entendo de futebol. Pode botar, e eu entendo de vestiário, entendo quando o jogador tem condições de começar uma partida ou não. Eu prefiro botar um jogador tecnicamente, que é um pouco inferior a alguns que vêm jogando, mais descansado, do que botar o cara tecnicamente cansado em campo. Eu não botei ele na parte técnica e muito menos na parte física. E aí como é que fica?
Olha que interessante isso aqui, chat. Botar de novo esse final.
Um pouco inferior. Eu prefiro botar um jogador tecnicamente, que é um pouco inferior a alguns que vêm jogando, mais descansado.
Eu prefiro colocar um treinador tecnicamente inferior, mas descansado.
Do que botar o cara tecnicamente cansado em campo. Eu não botei ele na parte técnica e muito menos na parte física. E aí como é que fica?
Eu prefiro um bagre descansado do que um bom jogador cansado. Esse é o futebol de hoje. Tá errado, Renato Gaúcho, chat? Tá errado? Ele tá maluco? Eu acho que não. Não, ele fez o que ele tinha que fazer. O Renato tá certo. E o Grêmio criou 800 mil chances de gol. E teve um gol anulado que tinha um cara deitado em cima da linha em posição de impedimento. Não dá, pô. Ele tá certo. E ele não joga mais, como diria o Neto. Eu não jogo mais. Eu comia pão. Ele não joga mais, pô. Ele montou o time criou várias oportunidades e não acertou. O Soteldo acertou a trave. Não é culpa dele. Tirar o Coudet agora também, desculpa a torcida do Inter, não dá. Eu li as resenhas e todas. Mas não é só isso, cara. Calma. A gente bota muita culpa no treinador, cara. Muita. Acho que era isso que eu tinha para desabafar de Libertadores da América. Deixa eu ver se vocês estão falando do meu treinador aqui. Eu estou vendo críticas ao Carpini. De novo, não acho que o Carpini seja o que o São Paulo precisa hoje. Acho que não. Ele tem muito a aprender. Ele vai ser um excelente treinador. Eu acho que ele sabe o que ele está fazendo, mas não acho que o São Paulo não precisa disso agora. O São Paulo precisa de outras coisas. Um treinador mais experiente, que tenha ganhado tanto quanto os jogadores, que consiga falar com o Rafinha de igual para igual, talvez seja um pouco mais velho. Acho que isso ia ajudar lá. Mas a culpa não foi dele, cara. Porque esse tipo de atuação do São Paulo, quem acompanha o Tricolor, sabe que esse tipo de atuação já se repetiu várias vezes com diferentes treinadores. A gente teve essa atuação com o Rogério Ceni, a gente já teve atuações assim com o Dorival, a gente tomou a goleada do Palmeiras, lembra? A gente já teve essa atuação com o Crespo, a gente já teve essa atuação agora, não é só trocar o treinador. Tanto que o Cruzeiro acabou de trocar e deu o vexame que deu ontem à noite, certo? Não é só isso. Deixa eu colocar agora para vocês a minha tier list do Campeonato Brasileiro. Tá, eu vi uma tier list do Globoesporte.com e foi essa que eu resolvi fazer. Para a gente dar os nossos palpites, o Campeonato Brasileiro chegou, vai começar então agora neste final de semana. Finalmente, eu gosto muito do Campeonato Brasileiro. E eu fiz a deles que era candidato ao título, pode surpreender, candidato a coadjuvante e risco de Z4. Eu acho que eu fui bem conservador nos meus palpites. Vamos lá. Laifinho pensa o seguinte. Eu acho que de candidatos ao título a gente tem Flamengo, Palmeiras e CAN e o Clube Atlético Mineiro. Vocês concordam, chat? Vocês colocariam mais alguém de candidato a título? Fluminense? Grêmio? Quem vocês colocariam? Inter, tem que melhorar. Você concorda? João concorda comigo. Eu acho que é isso. Acho que de candidato a título hoje, esses aqui. Quem eu acho que pode surpreender? Eu acho que o Atlético Paranaense tem a chance de fazer um belíssimo campeonato e acho que Grêmio e Inter tem a chance de fazer um belíssimo campeonato também. Atlético Paranaense, vocês concordam comigo. Aí eu coloquei de candidato a coadjuvante, eu acho que é muito time dessa vez. E qual é o meu raciocínio aqui? Eu acho que dessa vez a distância para o Z4 não vai ser tão próxima quanto foi do ano passado. Aquela última vaga, eu acho que vai destoar mais. E eu acho que os candidatos a rebaixamento são os quatro que subiram, infelizmente, mais o Cuiabá que anda flertando, né? Nos últimos tempos deu uma paquerada. mas eu acho que depois os coadjuvantes, Botafogo, Red Bull, Fortaleza, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Vasco, Fluminense, Bahia, eu acho que vão dar uma distanciada. Eu confio bastante no Bahia, acho que vai melhorar. Acho que o Cruzeiro vai melhorar também. Acho que o Fortaleza vai melhorar. Eu acho que os cinco ali de baixo são quem vai brigar. Vocês acham que o Vasco vai dar trabalho de novo? Não sei, não. Não sei, não. Sempre tem uma emoção, né? Mas eu acho que não. Meu tier list é esse aí. Acho que a gente vai ter bastante coadjuvante com boa distância para o Z4. Pode surpreender. E seis times ali brigando em cima. Atlético Paranaense, Grêmio, Inter, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Agora, o Globoesporte.com fez uma média com vocês. Sim. O que vocês, o público, acha. O público concorda comigo. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro como candidatos ao título. De pode surpreender, olha, o público colocou Atlético Paranaense, Inter e Grêmio, como eu, mas colocou também São Paulo e Fluminense. Obrigado, público! Obrigado pela confiança no tricolor, nos tricolores. De candidato a coadjuvante, o público colocou Botafogo, Corinthians, Bahia, Red Bull e Fortaleza. Eu também coloquei todos esses aí. Mas aí, risco de Z4, vocês pegaram mais pesado do que eu. De risco de Z4, vocês foram de Vasco, Cruzeiro, Juventude, Vitória, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense. Então essa é a diferença do Laifinho para a média do público. Eu acho que vai ter muita gente de coadjuvante sul-americana com distância do Z4, vai ter menos gente brigando para cair. Vocês não. Vocês acham que vai ter mais gente brigando para cair do que brigando pela sul-americana. O Felipe Carlos aqui, que está com a gente, concorda mais com esse Z4 aqui, que tem mais gente brigando. Tem sete times brigando no Z4. Eu coloquei só mesmo cinco times. Vocês acham que vai ter mais gente? É isso, chat? Tem gente que o Corinthians vai ficar no Z4. Tem o Criciúma mais fraco de todos os brasileirão, não sei. Mas essa é a minha diferença de... Essa é a diferença de mim para vocês. É isso aí. O Romulo está fazendo uma observação importante sobre a Copa América, né? Porque o campeonato não para na Copa América. Mas dá-se um jeito. Dá-se um jeito. E mesmo esses times de cima aqui, sem seus jogadores, que podem ser convocados, né? Tem vários jogadores sul-americanos aqui, só vai interferir se for clássico, né? Porque mesmo esses times de Flamengo, Palmeiras, Atlético, São Paulo, Grêmio, se perderem jogadores e forem jogar com a galera do Z4 coadjuvante aqui, o time ainda é muito superior, mesmo com o desfalque, né? Ainda tem a obrigação de ganhar. Mas esse é o meu tier list do Brasileirão, que começa nesse final de semana. O que mais? Acho que é isso, né, pessoal? Chega? Chega. Acho que eu já falei muito. Já falei todas as minhas teorias estranhas para o fim de semana e para Libertadores e etc. Vou botar minha trilha tech. Minha música. A música de encerramento. O Canedo está no médico hoje. Mas segunda-feira tem mais. Segunda-feira a gente conversa de outros detalhes, de campeonato brasileiro, de campeonato inglês. Vai ter de novo Champions League na semana que vem. Aí sim, com a decisão das para-semifinais. Vamos falar disso. Muito obrigado. Deixem o like de vocês. 3 mil e tralala, quase 4 mil pessoas e só 2.300. Deixa o like. Depois você se inscreve no canal. Se você perdeu o começo da live e quiser ver de novo, a gente está on demand aqui no YouTube e também no Spotify. Lá no Spotify, não esquece de seguir. E quando você segue, ajuda. Ajuda a gente a ficar em primeiro lugar lá nos podcasts. Muito obrigado. Bom fim de semana para vocês. Que venha o Campeonato Brasileiro e que seja lindo, seja divertido. Com um monte de erro da arbitragem para a gente reclamar dos supercomputadores do John Textor. Terminou a Thiago Live dessa sexta-feira. Beijo, tchau, bom fim de semana. Fui.